Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio exclusivo para você apoiador, você apoiadora, preview do Divisional Round, a segunda rodada dos playoffs da NFL. Caio Miari aqui comigo, editor do The Score, os principais sites da América do Norte sobre esportes dos Estados Unidos. Caio, a gente sempre fala isso quando a gente faz esse preview aqui, a gente já faz previews há muitos anos. É o melhor final de semana do ano na NFL, né? Porque tem os fins de semana do Super Bowl, que é um jogo. Esse final de semana são 4 jogos, e aí você já elimina alguns times do Wild Card, entram os seeds número 1, né? O 49ers e o Baltimore Ravens. Então, são os 8 melhores times da NFL, 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo, que eu acho que é a medida perfeita. 3 jogos eu já acho que é um pouco demais. Melhor final de semana dos esportes, na minha opinião.
Eu acho que eu tô com você nessa. Eu lembro que a gente gravou o Divisional Round, né, a previsão do ano passado. A gente também falou isso porque realmente é verdade. É assim, praticamente agora não tem time ruim. Os times que talvez no papel não são espetaculares, eles talvez são no momento muito bom. Claro que tem os times que são muito bons, tem os times vindo de folga. Então assim, é uma competitividade ao mais alto nível da NFL. Esse é um final de semana perfeito. Você que é muito fanático do futebol americano e quer introduzir o esporte para alguém, senta ali no sábado ou no domingo no sofá, e vai ter 2 jogos, né? Os 2 em sequência, e mostra, explica, porque vai ter muita coisa acontecendo, vai ter muita coisa diferente, porque é muito alto nível dos dois lados da bola, muito jogador bom. Enfim, é um, como o Gabriel falou, assina embaixo, é o melhor final de semana dos esportes americanos, sem dúvida nenhuma, o melhor da NFL.
É, e se você puder escolher entre sábado e domingo, escolha o domingo, que eu acho que são os jogos mais interessantes, né? A gente vai falar dos 4 jogos aqui, em ordem cronológica. Mas vamos falar sobre uma notícia importante antes de entrar no preview das partidas, que saiu algumas horas antes da gente começar a gravar. Está se aproximando o início da era Bill Belichick em Atlanta. O Belichick, que na, assim, eles não usaram a palavra, mas ele foi demitido do New England Patriots, né? Uma decisão em comum acordo tomada pelo Robert Kraft, o dono do New England Patriots. Uhum. Belichick e Arthur Blank já se encontraram uma vez, e o que saiu de notícia é que o Belichick recebeu o Arthur Blank num iate nas Ilhas Virgens, né? O Belichick é muito ligado no negócio de iate, barco e tal, sei quê. É, se eu tivesse 72 anos e tivesse dinheiro para ter um iate nas Ilhas Virgens, eu iria querer continuar trabalhando? Provavelmente não. Mas o Bill Belichick é um cara ainda tem lenha pra queimar, ele quer continuar na NFL, e agora ele tem uma segunda entrevista com o Arthur Blank, né, que quando o processo de contratação de um treinador tem sempre a primeira rodada de entrevistas, normalmente pode ser, sei lá, 10 caras entrevistando, e a segunda rodada de entrevistas normalmente são 2, no máximo 3, né, então indica que na cabeça dos Falcons o Bill Belichick é um finalista, e acho que um cara do nível do Bill Belichick, eu acho que não é uma questão dele ganhar o cargo, conquistar, é mais uma questão deles verem o quão alinhados eles estão em termos de ideias e avaliar o interesse do Belichick em assumir o Atlanta Falcons. Caio, eu normalmente eu sou um cara bem analítico, um cara bem frio, um cara que gosta de analisar os números. Eu, olhando para essa situação, para mim, é meio como se a seleção brasileira contratasse o Joachim Löw, que era o técnico da Alemanha no 7-1. Eu ainda acho que o Belichick tem lenha para queimar. Eu acho que ele, na situação certa, ele pode levar um time ao Super Bowl. Só que toda vez que o Bill Belichick aparecer com o logo dos Falcons, a gente vai lembrar do 28-3, que é, na minha opinião, o maior colapso da história dos esportes americanos. O que você acha dessa possibilidade, que está se tornando bem forte, do Bill Belichick ser o novo head coach do Atlanta Falcons?
Não, vai ser muita história, né? Para quem não se lembra, né? A maior vitória, talvez, dos Patriots, do Bill Belichick em um Super Bowl, foi o Super Bowl contra o Atlanta Falcons.
Talvez não, a maior. Tem talvez.
Muito provável. Tava perdendo 28-3 na metade do terceiro quarto. O time virou, né? Empatou e foi para prorrogação e ganhou. Maior virada da história do Super Bowl. Primeiro Super Bowl a ser vencido na prorrogação. É, claro que o Patriots do Tom Brady na época também tem muito mérito, mas a entregada dos Falcons 28-3, você não pode entregar, enfim. E agora o Belichick, muito provavelmente, algo que tudo indica, ele vai para o Atlanta Falcons, vai ser estranho. Mas eu também acho que seria estranho, Gabriel, se ele fosse para qualquer outro time. Você está falando de um cara que ficou 24 temporadas nos Patriots. Então, assim, a gente só está acostumado a ver ele com um tipo de camisa. Eu acho que ao longo do tempo, a gente vai meio que acostumar com ele nos Falcons. Se ele ficar lá 2 anos, se ele ficar lá 3 temporadas. Enfim, eu acho que a gente vai acabar acostumando. Mas, de fato, vai ser estranho. Agora, eu concordo com você. Eu acho que tem muita gente que estava sendo contra o Belichick, o time, né? Algum de um contratar ele por causa da idade. O Belichick já está acima dos 70 anos, a gente não sabe quanto tempo mais ele vai querer contratar. Ele não vai muito nesse lado do analytics, da mente ofensiva na NFL. A gente sabe que os técnicos de mentalidade ofensiva têm tido mais sucesso nos times, principalmente os recentes. O Belichick é o contrário disso. Mas como você falou, a defesa dos Patriots, ela é top 10, ela foi top 10 em jardas ou pontos cedidos todos os anos desde 2012. O Belichick claramente sabe o que ele está fazendo. A defesa dos Falcons foi top 10 no ano passado, então ela já está melhorando, ela tem algumas peças interessantes, por exemplo, a chegada do Jesse Bates mudou muito. Eu acho que o Jesse Bates, o AJ Terrell trabalhando com o Bill Belichick vai ser algo espetacular se ele de fato for para lá. A questão do Belichick continua sendo a mesma que ele estava lá em New England, Gabriel. É o ataque. Justamente o que meio que deixou os Falcons fora dos playoffs esse ano foi o ataque, e muito parecido com os Patriots, a posição de quarterback. Claro que em Atlanta, o Falcons tem mais os skill position players, é melhor. Você tem o Richard Robinson, você tem o Kyle Pitts, você tem o Drake London, você tem mais jogadores. Só que você tem que solucionar a questão da posição de quarterback. O Atlanta Falcons vai escolher no top 10, mas ele não está ali no top 5 em posição de pegar alguém lá em cima. Então, isso vai ser crucial. A notícia boa é que os Falcons terminaram ano passado com 7 vitórias. Um ano ruim dos Falcons foi 7 vitórias, e eles estão numa divisão muito fraca. Isso mostra que o time não está muito longe de ficar muito competitivo de fato. A chegada do Bill Belichick pode fazer diferença por causa disso.
Tirando essa questão do 28-3, eu realmente acho que o encaixe é muito bom, porque ele herdaria um elenco já muito qualificado, né? E a questão vai ser a questão do quarterback, realmente, eles vão ter que encontrar, mas eu acho que a presença do Bill Belichick ajuda até o Atlanta Falcons, por exemplo. Uma coisa é o Atlanta Falcons contratando, sei lá, insira coordenador X aí disponível no mercado. Quando você contrata o Bill Belichick, e aí você olha um cara, vamos supor, Kirk Cousins, pode ser uma opção melhor, né, do que permanecer nos Vikings, né, ou algum cara veterano nessa linha. Então, eu imaginaria que seria um pacote Bill Belichick e Josh McDaniels, que eu acho que se tinha alguma dúvida que o Josh McDaniels é bom o suficiente para ser um baita coordenador ofensivo, mas é um desastre como head coach, a gente viu nos últimos 2 anos com os Raiders. E eu acho que pode ser um encaixe muito bom, porque ter o McDaniels para ser o cara do ataque e ter o Bill Belichick para supervisionar e comandar a defesa, eu acho que é um ótimo combo. Vai depender do que eles vão conseguir na posição de quarterback, mas em termos de talento de skill position, como você falou, a linha ofensiva dos Falcons é muito boa. A gente sabe que o Josh McDaniels, se ele for o coordenador ofensivo do Bill Belichick, ele é um cara que consegue extrair o máximo dos tight ends, né? Então o Kyle Pitts é a chance para ele, enfim, jogar como o potencial dele faz a gente acreditar que ele possa jogar. Mas eu acho que tecnicamente seria um encaixe muito bom. A questão é realmente, você quer trazer um cara que vai ser um lembrete diário do maior fracasso da história da sua franquia, né? Tipo, sei lá, como eu falei, o Joaquim Love na seleção brasileira, ou, sei lá, o Cevadio, o goleiro da LDU, no Fluminense, ou o Flamengo trazer o Flamengo trazer de volta o Andrés Pereira, né? É algo do tipo, né? O Davidson, talvez, né? Algo do tipo.
Falando em pegar o Cabanhas, exatamente. Se voltar um pouquinho.
O problema é que o Cabanhas morreu, né?
Eu acho que ele tomou um tiro na cabeça. Eu só não sei se ele morreu. Isso de fato eu não vou saber, porque ele obviamente está aposentado. Eu lembro que ele tomou um tiro na cabeça. Eu só não sei se ele morreu.
Não, ele tá vivo, realmente. Ele parou de jogar quando ele... Pra quem não lembra, era aquele centroavante gordinho que destruiu o Flamengo, eliminou o Flamengo da Libertadores. Eu estava no Maracanã nesse dia, saí, vim chorando.
Jogando na América do México.
Eu vim chorando pra minha casa, voltei pra minha casa chorando naquele dia. Então é isso. Não é garantia ainda, mas tá pintando com força. Hoje seria o meu palpite que o Bill Belichick se torna o head coach do Atlanta Falcons. Eu fico surpreso dos Chargers não fazerem mais força, Caio, porque eu acho que o elenco dos Falcons é superior ao dos Chargers, menos em uma posição, que é a posição mais importante, que é a que importa mais do que o resto. É o Justin Herbert como quarterback. Eu achava que faria
eu muito... acho que os Chargers... Não, pode falar.
Não, eu só acho que faria mais sentido pro Bill Belichick ir para um time com um quarterback estabelecido, e eu acho que ele seria capaz de combater a maldição dos Chargers, né? Mas não parece que eles estão fazendo tanta força, assim, pelo Belichick.
É, vamos ver. Eu ia falar que os Chargers talvez estavam querendo ir mais para a rota de um cara de mente ofensiva, e é a única explicação que eu vejo. Vamos ver, talvez pode sair hoje que os Chargers estão pensando em entrevistar o Belichick. Isso pode acontecer ainda, mas porque não é que os Chargers estão querendo um cara mais novo, não, porque eles foram atrás, por exemplo, do Jim Harbaugh. Os Chargers entrevistaram o Jim Harbaugh, só que a única diferença do Harbaugh pro Belichick é em quesito de técnica dos dois é, o Harbaugh é mais de mentalidade ofensiva, foi um cara que jogou quarterback e tudo mais. Então, talvez essa seja a única explicação por que os Chargers não estão tão focados no Bill Belichick. Agora, vale ressaltar também, né, Gabriel, muito provavelmente se o Bill Belichick acabar indo de fato para os Falcons, ele não vai ser o general manager do time. Só que já tem o footnote, foi o GM do time desde 2021. Se o Bill Belichick chega lá, o Bill Belichick foi, né, o general manager dos Patriots enquanto ele estava lá, ele muito provavelmente, claro que ele vai ter uma voz ativa em tudo, porque ele é o Bill Belichick, mas ele não vai ser o GM do time. No caso dos Chargers, é um time que está procurando um general manager e um técnico novo.
Verdade. Assim, por mais que o Jim Harbaugh realmente tenha esse histórico de ser de ataque, os dois são mais CEOs, assim, né? Eles supervisionam um pouco mais do que vão colocar a mão na massa, de fato. Assim, o Chargers realmente é um bom ponto. Eles podem estar colocando meio que todas as fichas no Jim Harbaugh, mas foi assim que a gente viu os Vikings se ferrarem, né? Os Vikings queriam contratar o Jim Harbaugh, as entrevistas não correram bem, e aí ele voltou pra Michigan e eles contrataram o Kevin O'Connell, que eu acho que vem de um bom ano o Kevin O'Connell, inclusive, lá como head coach do...
Os dois anos dele lá nos Vikings foram aceitáveis. O time no ano passado não foi tão... no 2022 não foi tão... Foi muito competitivo, né? Foi aquele ano maluco com jogos de uma posse, acabou ganhando todos. Esse ano teve algumas lesões que atrapalhou demais o time, mas ele tem sido um bom técnico.
Vamos passar agora para o preview da rodada, né? Vamos em ordem cronológica, começando por Houston Texans contra Baltimore Ravens. O jogo é em Baltimore. Os Ravens são favoritos por 9,5 pontos. Over-under de pontos 43,5. 4,50 vitória dos Texans, 1,22 para a vitória dos Ravens. Ravens vão estrear nos playoffs descansados, enquanto os Texans vêm de um atropelo contra o Cleveland Browns e o CJ Stroud jogando em altíssimo nível. Só que aqui é outro nível completamente diferente, né, Caio? Você vai de Joe Flacco para o MVP da liga, né, que é o Lamar Jackson. Você acha que a defesa do Houston Texans tem condições de conter o Lamar e esse ataque dos Ravens, que vai ter o retorno do Mark Andrews?
Eu acho que tem condições, sim. Eu acho que tem. Eu acho que é uma defesa que está nos playoffs. A gente já viu muitas defesas que até tem... meio que é limitada em questão de talento individual, como eu acho que é o caso dos Texans. Só que está todo mundo nos Texans hoje jogando o melhor futebol americano possível. Assim, você pega o Derek Barnett, que saiu dos Eagles pela porta dos fundos praticamente, está jogando muito bem. O Will Anderson tem crescido muito nessa temporada de calor. O Derek Stingley, por exemplo, o DeMeco Ryans ajudou ele a fazer a temporada espetacular. Você tem Steven, enfim. É um time que está jogando muito bem. É um time que está... o momento dos Texans é muito bom dos dois lados da bola. E a pressão é inteira no Baltimore Ravens, que é a campanha número um. É um time que, com o Lamar Jackson, já chegou nos playoffs como melhor campanha e acabou tendo derrotas decepcionantes. É o time que está em casa. Para os Texans, ninguém esperava que o time ia chegar onde chegou. E o time tem feito uma temporada brilhante, muito por causa do CJ Stroud. Mas assim, o DeMeco Ryans, excelente temporada, o primeiro ano dele na NFL. Ele é um cara de mentalidade defensiva. O momento está do lado dos Texans. Então assim, eu acho que esse time dos Texans pode ser muito perigoso para o time de Baltimore. Claro, o favoritismo é dos Ravens. Mas eu acho que eu consigo ver essa defesa dos Texans fazendo algum barulho, sim.
O meu medo é que, assim, por melhor que realmente o Will Anderson venha jogando e o Derek Barnett, que fez um grande jogo contra Cleveland, não é uma linha defensiva tão profunda assim, né? E tem no seu principal edge rusher um cara inexperiente. Os Browns não tinham os tackles titulares, o que eu acho que é um ponto bem importante. E contra o Lamar é sempre aquela história, que é um clichê, mas é um clichê porque é verdade. Você precisa ter muita disciplina no seu front seven para evitar as corridas longas do Lamar, né? E acho que uma das grandes qualidades dessa defesa dos Texans contra os Browns foi o desempenho do Darius Stingley contra o Amari Cooper. E, claro, ele vai ser importante, só que os Ravens não tem um wide receiver 1 destacado como é o Amari Cooper do Cleveland Browns, né? Então não tem um cara que você fala, ah, Darius Stingley vai seguir lá o Zay Flowers, né? Que provavelmente é o wide receiver 1 dos Ravens. Mas ainda assim a equipe tem outras opções que eles usam bastante, né? Tem Rashod Bateman, tem Odell Beckham, tem o Isaiah Likely que emergiu muito bem, tem o Mark Andrews que vai retornar. Então é um ataque que espaça um pouco mais a bola e é um ataque que eu acho que vai explorar muito e vai fazer os Texans terem que colocar atenção extra nesse miolo da defesa, né? Porque o jogo terrestre dos Ravens é muito forte pelo efeito Lamar e a linha ofensiva é boa e tal. Então vai ser um teste de fogo, assim, para essa defesa do Houston Texans, que é aquela defesa clássica, na minha opinião, que joga melhor do que a soma das peças, né? E são vários jogadores jovens contribuindo mais do que a gente esperava. Invertendo o lado, esse desempenho do CJ Stroud, que tem sido magnífico, né? O que ele fez contra o Cleveland Browns, o que ele fez na temporada. Rapidinho, um ponto, eu tuitei sobre isso essa semana, Caio. Eu acho que é a melhor temporada de calor de um quarterback que eu já vi. E eu listaria ali Andrew Luck 2012, RG3 2012, Russell Wilson 2012, Cam Newton 2011, Dak Prescott 2015 ou 2016, agora não lembro, acho que é 2016. 2016. Justin Herbert 2020. Quem mais? Falei Baker Mayfield, né? 2018. Eu acho que ele tá nesse grupo e provavelmente seria a minha número 1, a do CJ Stroud esse ano.
É, eu concordo. Acho que eu tô com você. Eu acho que a questão dos calouros sempre foi. A gente já viu o calouro conseguindo chegar nos playoffs. A gente já viu o calouro conseguir fazer jogadas espetaculares. Mas normalmente o que vem acompanhado disso são muitos erros, né? E que é o normal. Por exemplo, o próprio Peyton Manning, se a gente voltar em 98, claro que a gente não tava assistindo na época, mas foi muitos touchdowns, teve jardas, só que muitos erros que custavam vitórias aos times. O caso do CJ Stroud, o que é impressionante é, ele tem uma produção espetacular, ele já lê o jogo muito bem, a velocidade da NFL não assusta ele e ele não comete erros. É quase impossível esse ano se interceptar o CJ Stroud. 5 interceptações só no ano, ele liderou a NFL em touchdown e interceptação, né, o ratio de touchdown para interceptação, ele liderou a NFL em jardas passadas por jogo. Só o Joe Montana e o Tom Brady tinham feito isso nos últimos 50 anos. Ele está nessa lista. Enfim, esse tem sido o grande problema. Ele tem sido pressionado. A linha ofensiva dos Texans até jogou muito bem contra o Cleveland Browns e vai precisar fazer isso de novo contra um front seven dos Ravens, que é muito, muito forte. Mas até quando pressionado, o CJ Stroud não lança turnover. Ele não lança interceptação, ele não sofre fumble. Então, para os Texans ganharem esse jogo, essa forma tem que continuar. Claro que, como você falou, invertendo o campo e olhando pela defesa dos Ravens, pressionar o CJ Stroud e conseguir, principalmente, forçar turnover é a chave.
E é a questão dessa defesa do Baltimore Ravens, né, que é uma defesa muito complexa, né, muito sofisticada. A gente vê na comissão técnica o Mike McDonald, que é muito provavelmente, ficaria muito surpreso se ele não se tornasse head coach no próximo ano. Talvez se os Ravens chegarem no Super Bowl e aí os times não quiserem esperar até lá para contratar ele, mas é improvável que ele retorne para Baltimore. Ele é um cara de muito disfarce, né? De muito colocar uma cobertura para snap e mudar depois do snap, né? De colocar um cara na cobertura que o quarterback não está esperando. Isso normalmente contra quarterback calouro é onde que prejudica bastante. E aí o CJ Stroud vai ser testado mesmo, né? Porque eu concordo plenamente. Ele é um cara que, para um quarterback calouro, ele comete muito menos erros, né? Só que a defesa dos Ravens vai testar isso ao máximo. E o CJ Stroud também não pode entrar numa de ser muito conservador e não conseguir fazer esse ataque andar, né? Tentar muitos passes curtos e tudo mais. Eu imagino que os Ravens vão ter um plano de jogo à la Bill Belichick, que é vamos tirar o seu principal jogador do ataque. Imagino que a gente vai ver muita marcação dupla no Nico Collins, que do nada virou o Julio Jones no auge. É um negócio de outro mundo que ele vem jogando. E vai ser aquela coisa, você vai vencer a gente com 12 alvos pro Dalton Schultz, mandando a bola no Robert Woods, no John Mitch, boa sorte, mas o Nico Collins, a gente não vai deixar vencer a gente. E tirando o Nico Collins, realmente a equipe não tem tantas opções assim, né? Não tem mais o Tank Dell, que se machucou há bem mais de um mês. Então eu acho que vai ser um matchup bem complicado, na minha opinião, pro CJ Stroud.
Eu concordo. Vale falar o seguinte, a defesa que menos cede jogadas explosivas, né, de 10 ou mais jardas na temporada era o Cleveland Browns. A segunda é o Baltimore Ravens. O CJ Stroud vai ter que fazer isso. Fez isso contra os Browns no jogo passado. Vai ter que fazer isso agora. De novo, a chave, por exemplo, eles tiraram completamente o Myles Garrett do jogo na semana passada. E isso, você tira o melhor jogador da melhor defesa da NFL. A defesa dos Ravens é tão boa quanto a dos Browns. Só que a defesa dos Ravens tem mais jogadores fazendo jogadas ao campo inteiro. Você tem o Roquan Smith, o Patrick Queen jogando muito bem. O Jadeveon Clowney está fazendo talvez a melhor temporada da carreira dele aos 30 anos de idade. O Madibuik no meio está jogando muito bem. O Odafe Owe jogando muito bem. Na secundária, o Kyle Hamilton, enfim, tem muita gente. Como você falou, o matchup é difícil. Esses dois times já se enfrentaram, né, Gabriel? Semana 1 da temporada regular foi a estreia do CJ Stroud na NFL. 25-9 para os Ravens, nada inesperado. Só que o curioso é que o CJ Stroud e o Lamar não lançaram para nenhum touchdown no jogo. Nenhum dos dois, o Lamar teve até uma interceptação. Foi sacado 4 vezes. Então a defesa dos Texans, na primeira semana, claro que muita coisa já mudou. A gente está falando do Lamar que entra nesse playoff descansado e o favorito para ganhar o MVP. Mas o primeiro teste que essa defesa dos Texans teve contra o Lamar foi interessante. Vamos ver o jogo. De novo, eu sempre gosto de olhar para os playoffs se os dois times jogarem o máximo. Os Ravens são melhores que o Houston Texans. Só que o fator CJ Stroud e o momento defensivo dos Texans, acho que pode ser complicado. De novo, esse time dos Ravens, com o Lamar, tem um histórico de decepcionar nos playoffs. Então, eu acho que esse jogo também vai ser muito... vai impactar, talvez, no legado do Lamar.
Você acha que pode ser aquele jogo armadilha?
Eu acho que pode, porque assim, a gente está falando de um cara que vai ganhar 2 MVPs, já chegou nos playoffs com folga, tá jogando em casa. A última vez que o time fez isso foi aquele ano que eles perderam pros Titans em casa, quando os Titans ninguém esperava. Então, imagina se o Lamar perde em casa de novo. Por melhor que o CJ Stroud seja, o Lamar tem que levar esse time dos Ravens mais longe. E a gente ainda não viu isso acontecendo. É um jogo chato por causa, de novo, é um quarterback muito bom do outro lado, uma defesa que tá com o momento. Só que os Ravens têm que ganhar. Pensando no legado desse time, no legado do Lamar, os Ravens têm que ganhar.
Os Texans e o CJ Stroud, basicamente, desde dezembro, é tudo cereja no bolo que acontece, né? Ninguém esperava que Exatamente. Esse time venceria um jogo de playoffs. Nesse ponto, eu concordo, né? A pressão é muito maior no Baltimore Ravens mesmo, né? E concordo com o que você falou, né? A defesa dos Ravens, em todos os níveis, tem seus playmakers, né? É bizarro.
Desculpa se tem um pego, Gabriel, mas todos os quarterbacks muito bons da NFL atualmente, da geração do Lamar, já chegaram no mínimo até a final de conferência. O Patrick Mahomes dispensa o comentário, o Joe Burrow também já chegou, o Josh Allen já chegou, o Lamar não passou nem perto, né? Ele já teve campanha número 1, folga na primeira rodada, mas não chega. Esse pode ser o ano.
É um peso grande mesmo. Eu acho que o Baltimore Ravens vence, mesmo com esse peso. Não acho que vai ser um jogo simples, mas eu acho que é um time melhor. É um time que não comete tantos erros mentais. O primeiro jogo entre o jogo que eles fizeram na semana 1, basicamente não conta nada, né? Era um CJ Stroud completamente diferente. O Lamar não jogou bem naquela partida também. Mas aqui eu vou de Ravens. Eu acho que o time vence bem. Não vai ser atropelo, mas eu acho que o time vence bem. É um time bem treinado, é um time bem montado. E eu acho que é um Lamar diferente. Eu acho que é um Lamar mais maduro. Esse retorno do Mark Andrews vai ser gigantesco. Eu acho que Baltimore vence. Eu até apostaria em Baltimore cobrindo esse 9,5 aqui. Eu acho que não é uma aposta ruim, não. E você, Kai, qual é o seu palpite?
Eu também tô nessa. Eu apostei nos Ravens chegando no Super Bowl contra os 49ers em agosto. Então, eu não planejo...
Independente
do que acontecer... Não coloquei dinheiro. Não, a gente colocou dinheiro no Discord junto, mas aí vai ser pouca coisa. Mas não coloquei. A gente faz as previsões para a temporada lá no Discord. Então a gente faz um tanto de coisa, foi até publicado e tudo mais. Então eu quero acreditar. Então eu vou manter a minha aposta lá de agosto. Eu acho que os Ravens vão chegar no Super Bowl. Então eu não vou olhar muito pro confronto em geral. Só vou, baseado no que eu já postei e o que a gente viu os Ravens jogando esse ano, chegando nesse playoffs, eu também vou de Baltimore Ravens para ganhar esse jogo.
É uma ótima aposta, inclusive. Se tivesse colocado um dinheiro, aposto que você tiraria uma grana boa agora, né? Mas...
Eu também apostei no Josh McDaniels sendo o primeiro técnico demitido esse ano. Essa também deu certo.
Outra boa. Você olha naquele Super Bowl Challenge da NFL, literalmente todo mundo colocou Ravens e 49ers, né, de Super Bowl, e você colocou em agosto, né, eu coloquei o Ravens chegando no Super Bowl, não, na final de conferência, né, então não tô tão longe.
Mas a minha final de conferência dos Ravens, eu tenho que conferir, eu acho que foi contra os Jets, deu um pouquinho...
Essa a gente esquece.
A justiça já feita, o Rodgers machucou com 4 snaps. E do outro lado, a minha final de conferência era Eagles e 49ers.
Também é uma boa.
Não deu muito certo também.
É, mas assim, 50%. Também. 49ers tá vivo. Eu acho que foi um grande erro seu como analista, Caio, não ter previsto que o Aaron Rodgers ia romper o tendão de Aquiles na quarta jogada do primeiro jogo, né?
Segunda tentativa de passe.
Isso era óbvio.
Todo mundo sabia disso.
Não sei que mundo que você vive. Vamos pro segundo jogo do sábado, aliás, o primeiro jogo... 6:30, horário de Brasília. O segundo, 10:15, Green Bay Packers contra San Francisco 49ers. Daqui em diante, o programa é exclusivo para apoiadores. Se você quer ter acesso aos programas exclusivos semanais, aos meus textos nas newsletters, se torne apoiador, link está na descrição. R$14 por mês apenas. Você pode pagar por Pix e tem desconto se você assinar plano de 6 meses ou 1 ano. 6 meses sai apenas R$70. Um ano, R$134. 3 meses, sai R$42. Se você quiser ter acesso também ao grupo do WhatsApp dos apoiadores, que eu participo também, a gente conversa bastante sobre futebol americano, sobre basquete. Tem um plano MVP que te dá acesso aos conteúdos exclusivos também, além do grupo. 3 meses, sai R$84. 6 meses, R$139, que é um desconto de 17%. E um ano, R$268. Paga pelo Pix. Me manda o comprovante pelo WhatsApp, que vai estar tudo nesse link. Muito simples, muito fácil, que eu te mando os acessos e é uma forma de ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Então, até a próxima. Tchau!